Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Mais um programa Música Lei no Ar aqui, diretamente do estúdio Clenon Borges, para vocês. Hoje a edição está mais que especial. Hoje o programa Música Lei, como sempre, traz arte, cultura, cidadania e boa música. Eu sou Itimara Figueiredo e ao meu lado está quem?
Eu sou Tati Medeiros e hoje o programa traz um tema que é sensível, potente e urgente: a visibilidade das mulheres autistas, suas vivências e o desafio do diagnóstico tardio.
Isso mesmo, Tati. Quem conversa com a gente sobre isso é a artista, poeta e ativista Daya Ananias, que está à frente da exposição Normal Demais para Ser Autista, Autista Demais para Ser Normal, que foi um sucesso aqui na Assembleia, inclusive, né? A gente teve essa exposição aqui no saguão principal da Assembleia Legislativa em setembro.
Seja muito bem-vinda, Daya. É uma alegria te receber aqui no nosso Música Lei.
Obrigada, gente. É uma honra imensa.
A gente que fica feliz de ter você aqui.
Isso mesmo, Daya. Você fala muito sobre como o diagnóstico não te limitou, né? O diagnóstico do autismo não te limitou. Mas você diz que isso te libertou. É muito forte ouvir isso, né? Como que essa descoberta transformou sua vida pessoal e artística?
Olha, eu sempre me senti inadequada. Porque eu tive uma infância inteira que eu era uma potência de criança, extremamente ativa, e só que eu não me encaixava em escola, em meio dos amigos. Tinha amigos, mas eu era sempre uma questão que hoje eu sei o nome, né, que era um mascaramento, tentando ter características das quais eu não tinha. Então, isso sempre foi um sofrimento de eu estar numa multidão e ser uma ilha. Sempre me foi esse o pensamento, né? E, aos 32 anos, cheguei ao diagnóstico de autismo. Tardio, extremamente tardio, assim, para quem teve tanta... tanta característica, porque eu andava na ponta do pé, eu falei antes, cantei antes de falar, que é algo que ou a criança autista, ou ela tem uma limitação de fala, que ela tem um atraso, ou ela fala antes. Então, assim, eu tive bastante, né, coisas que poderiam me trazer para dentro do autismo desde de uma infância, só que nascida nos anos 90, onde não se falava de autismo, onde... a gente tinha mais o pejorativo de doidinha, né? Então, assim, aí cresci com essa subjetividade de inadequação. Ah, então, aos 32 anos, quando eu recebi o diagnóstico a partir de uma avaliação neuropsicológica que eu fiz, eu cheguei num processo de libertação. Falei, agora, neste momento, eu sei quem eu sou. Eu não sou inadequada, eu só sou diferente de todo mundo, mas todo mundo é diferente um do outro, né? Sim. Então, a partir daí, eu comecei a me sentir mais leve em relação a como ser e me portar diante das pessoas.
E você acha que houve um mascaramento social até esse diagnóstico?
Até hoje.
Até hoje.
O tempo todo, porque, como eu disse, 32 anos de uma subjetividade formada a partir de uma inadequação. Então, assim, como eu não posso gostar disso, X, se todo mundo gosta disso? Você não tira em 3 anos. Eu vou fazer 35 agora, sexta-feira, dia 26. Então, são 3 anos desse diagnóstico. Então, você não consegue tirar uma vida inteira e fingir que ela não te atravessou e que essas situações não te atravessam até hoje. Não tem como. Então... eu acho que todo mundo que tem um diagnóstico tardio, ele sempre vai andar e voltar nessa questão do mascaramento.
E você sempre buscou esse diagnóstico? Como que surgiu essa ideia? O que, que você sentia? Como que foi isso?
Olha, eu tive o diagnóstico, inclusive, tardio do TDAH. Porque também nos anos 90 não se falava, mas se existisse a questão neuropsicológica que hoje se trata, não teria como. Eu voava pelas paredes, assim, eu era muito ativa, então, assim, a hiperatividade no máximo. Só que eu tive aos 27 anos, quando eu fui com depressão a um psiquiatra. Ele falou, essa depressão não é uma depressão. Essa depressão, ela é um sintoma. Ela é um sintoma de um TDAH não tratado. E aí eu comecei a tratar o TDAH e a primeira vez que eu tomei, assim, a Ritalina, que foi o remédio, eu olhei o mundo assim, eu falei, é assim que é o mundo, né? Porque minha cabeça, ela não parava. Então, assim, eu chorei de emoção de saber como se trabalhava ali dentro de um tratamento. Aí, aos 27, vivi minha vida, continuei, sempre fui artista, nunca tive um emprego formal. E eu e Gabriel, a gente, em 2022, a gente resolveu que queríamos fazer o que todo pessoal de humanas faz: vamos vender arte na praia. Uhum. Passamos 20 dias em Florianópolis vendendo coisas. Eu também tenho um ateliê de biojoias. Então a gente passou 20 dias falando com tanta gente. Eu cheguei em casa, eu tive um burnout, que hoje eu sei que chama-se um burnout autista. E eu fiquei 5 meses de cama, que eu não conseguia levantar. Eu não conseguia ir no mercado. Era assim, Gabriel saía, se eu tivesse que ir no mercado para comprar alguma coisa, eu não ia. Eu não conseguia olhar um ser humano na minha frente. Tá errado isso não pode ser. Aí entra onde vai os estereótipos. Eu nunca imaginei que eu poderia ser uma mulher autista. Porque quando a gente pensa em autismo, a gente pensa no menino autista, que o diagnóstico vem mais facilitado do que o diagnóstico
sempre
de mulheres.
Sempre a criança, né?
Não, e a mulher é mais difícil, né? O diagnóstico da mulher é muito mais difícil, eu sempre soube disso. Não sei o porquê, agora não sou especialista nisso. E tem muito menos mulheres autistas do que homens, né? No nível de porcentagem.
De porcentagens de diagnósticos. Porque, na verdade, o mascaramento que eu falei, desde nossa infância, faz a gente, mascarar. Entendi. A ponto de sofrer consequências. Então, tem muitas mulheres por aí que são borderlines, que são bipolares, que estão dentro de um diagnóstico errado. Porque passa despercebido. Como eu disse, eu tinha o estereótipo de que só poderia ser um menino. Porque eu só via meninos, autistas, crianças. Ah, todo mundo pensa, isso está acontecendo agora. Vacina, não sei o quê. Tem muito autista. Não, gente, minha mãe, eu tenho 100% de certeza. Minha mãe, de 67 anos, é uma mulher autista sem diagnóstico. Então, assim, ele sempre existiu. Claro. Ele só não era tão falado, tão exposto. Então, é por isso importante essa pauta, né? Mas voltando lá, por que que eu me descobri autista, né? E aí, aconteceu tudo isso. E aí eu vi uma menina na internet falando que ela era uma mulher autista e ela era uma cantora. Eu falei, oxi, como assim? Ela canta e ela é autista? Aí eu falei, se ela canta, ela é autista, ela tem TDAH, eu também posso ser autista. Aí na hora que veio, que a gente começou a fazer um inventário, era choro e riso, né? Porque assim, minha mãe achava que eu ia ser bailarina porque eu andava na ponta do pé. Não consigo passar numa porta sem me bater porque eu não tenho noção espacial nenhuma. Então assim... veio o luto, porque o luto ele é terrível, de como que ninguém viu isso antes, como que eu fiquei assim. E depois eu fui como uma fênix ressurgindo depois desse diagnóstico.
Olha quanto importante, né, o diagnóstico.
Precoce, então, né? Com certeza. Nossa. Teria sido diferente, né? Mas aqui agora estamos assim, né? Com esse diagnóstico, com os 32 anos. Isso. E aí depois, como que foi a sua retomada nessa vida?
Passaram-se os 5 meses de burnout, passaram-se também o luto.
Mas esses,
né,
5 meses de burnout, você já tinha o diagnóstico?
Não, na metade dele, mais ou menos, que eu cheguei lá. Só que ainda fiquei... Eu não conseguia levantar, gente, da cama. Era assim, o mínimo. E ninguém se fala, é tabu, muito tabu. O tanto que é complicado questões básicas de higiene, assim, escovar os dentes, levantar da cama, conseguir tomar um banho, conseguir pentear um cabelo, porque assim, é uma canseira extrema, que até para comer, assim, é cansativo, você só quer dormir. Aí passou isso, eu comecei a ver a parte boa de me libertar dessas amarras, e comecei a trazer para dentro da minha arte, né? Então, a partir daí que surgiu a ideia do que eu chamo de vir autista, né? Que é você deixar vir mesmo essa sensibilidade autista, a sua potência autista. Porque também pode parecer um estereótipo, mas assim, a gente tem um olhar diferenciado do mundo, né? Às vezes eu penso que eu estou realmente na contramão do mundo, mas isso também pode ser bonito. Então, às vezes você é uma mulher autista e você... tá tentando ir nadar ali na contramão ali, você não vai conseguir, você só vai voltar aí na canseira, né? Então, por isso que eu tô aqui hoje com essa pauta, para que talvez você, quem esteja em casa, e nossa, eu também me sinto inadequada, será que eu sou uma mulher autista? Será que eu posso me sentir melhor comigo hoje,
sim,
sabe?
É de extrema importância isso, você trazer essas palavras, né? E você também das palavras fala, tem a música também, é uma forma de expressão poderosa. Você trouxe pra gente hoje uma canção sua que vamos ouvir agora, Daia.
A gente vai ouvir agora Quero Nós, de Daia Ananias, né? Inclusive tem um clipe lindo, né? Que você faz junto com o Gabriel.
Isso.
Fala um pouco pra gente.
Ele é Drade, Ele é o compositor, maravilhosa música. Eu sou o intérprete junto com ele.
Gabriel é seu esposo.
Isso. Uhum.
Vocês são de onde?
Jaciara.
Olha só, então nós vamos ter a honra de tocar aqui, né? Uma produção mato-grossense. Que bacana. Isso. Vamos ouvir, então. Quero Nós.
Foi em 1894 que os brasileiros votaram para presidente pela primeira vez. O vencedor foi o senador Prudente de Moraes. As eleições eram bem diferentes de hoje. O eleitor podia escrever qualquer nome na cédula. Qualquer nome mesmo. Nada menos do que 200 homens foram votados na primeira eleição. Desses, quase 120 tiveram um voto só. Foi gente que votou em si própria ou quis homenagear algum amigo. Quem também teve voto em 1894 foi o senador Rui Barbosa. E ele, até morrer, seria votado em todas as eleições presidenciais, embora tenha se candidatado mesmo só duas vezes.
Arquivo S. O Senado na História do Brasil. Uma parceria rádio, agência e arquivo do Senado.
Estamos de volta com o Música é Lei, com o apoio da Assembleia Legislativa, do deputado Max Russi, do secretário de Comunicação, Coronel Henrique Santos, na Superintendência de Rádio, sou eu, Tatiana Medeiros, gerência Eduardo Ferreira, produção de Itimara Figueiredo e operação de áudio, o nosso querido Gesiel.
Isso mesmo. A gente está conversando hoje com a Daya Ananias, ela que trouxe uma exposição lindíssima aqui no saguão da Assembleia Legislativa no mês de setembro. E para mostrar a importância de se falar sobre autismo, inclusive no autismo que afeta mulheres, né, Daya? Agora eu quero que você explique um pouco para a gente sobre essa exposição, que foi um sucesso aqui na Assembleia, né? Ficou uma semana exposta aqui, né?
Sim.
E a importância desse espaço institucional para uma pauta tão sensível como essa.
Primeiro, essa exposição ela veio através de um edital da CECEL, com apoio, né, com fomento da Lei Paulo Gustavo. Quando eu tive o diagnóstico, né, eu não queria... para mim foi um momento de grito, né, assim, de tentar potencializar essa palavra que eu mais gosto de falar, potencializar a beleza e a dor também do autismo, e os tabus também do autismo. Então, essa minha exposição ela não surgiu apenas da poesia, mas sim da dor. Tanto que eu sou a artista principal, que eu tenho algumas obras minhas, mas eu quis trazer depoimento de outras mulheres autistas, porque senão seria, eu acho que seria muito, muito voltada à minha vivência autista, e eu gostaria que mais mulheres autistas tivessem uma fala exposta, porque a gente tem pouco lugar de fala. Então, assim, eu tive a exposição, ela ficou em cartaz lá em Jaciara, no Instituto Vencer, por 10 dias, isso. E aí, depois surgiu essa oportunidade, através do Instituto Memória, para vir aqui para a Assembleia.
E como que você escolheu o tema dessa exposição, o nome dela?
Então, por conta desse... Eu vou usar o termo limbo, mas é um em cima do muro, que a gente fica o tempo todo, porque, como eu disse, o mascaramento ele é tão agressivo dentro da nossa vida... que a gente não é adequado para estar dentro do espectro, lá como o estereótipo da pessoa que faz estereotipia, ou do suporte 3, do suporte 2, a gente está aqui no suporte 1, e a gente não é normal o suficiente para estar no que se chama-se de neurotipo. Então, eu achei que esse é o lugar de fala de todo mundo que está ali. Assim, a gente é normal demais para ser autista, e autista demais para ser normal. Então, é um encontro, né?
Ficou ótimo esse slogan, né?
Muito bom.
Muito bom.
E aí você apresentou também histórias de outras mulheres, né? Que tiveram também o diagnóstico tardio.
Sim. Tenho experiências ali de mulheres que tiveram diagnóstico dos 15, que não é tão tardio, mas só aconteceu por conta de um irmão que aí veio o diagnóstico. Eu tenho histórias de mulheres que receberam o diagnóstico porque se viram através dos filhos autistas, e eu tenho experiências de pessoas da terceira idade que receberam o diagnóstico. Então, lindo assim, ver que essa libertação ela pode acontecer em qualquer época de nossas vidas.
E como que foi essa curadoria? Como que você conseguiu chegar nessas mulheres?
Quando eu recebi meu diagnóstico, eu comecei a potencializar essa vivência autista, eu criei um perfil que eu trago mais a minha vida autista, as minhas experiências artísticas, e algumas pessoas acabaram chegando. Outras pessoas são pessoas do meu convívio. Tem uma amiga que ela viveu comigo a infância inteira, e nós recebemos o diagnóstico na mesma idade, aos 32.
Olha só.
Faltou uma amiga que recebeu o diagnóstico há 2 semanas atrás, e ela foi, por incrível que pareça, ela foi a monitora da exposição em Jaciara.
Olha só.
E depois ela recebeu o diagnóstico. Então, assim, é isso, assim, eu quis trazer elas, algumas eu não conheço pessoalmente, eu só conheço na internet, e outras são da minha vivência pessoal.
E o uso do colar girassol? Fala pra gente a importância.
O colar do girassol, pra mim, ele é muito importante no quesito da deficiência oculta, porque como uma deficiência física, tudo você enxerga e você acaba que tendo um pouco mais de empatia, né? Então, às vezes, tem uma pessoa numa fila preferencial ali que ela tem uma fibromialgia, que ela tem câncer, ela tem uma mobilidade reduzida e as pessoas acabam julgando. Então, assim, a lei do cordão de girassol, ela é mundial, né? Mas aqui no Mato Grosso ela se deu através aqui, né, da Assembleia, o deputado Max. Uhum. E para mim isso, assim, é muito importante para que a gente use e passe a ser mais visto e mais conhecido. Tem muita gente que ainda não conhece, né?
Com certeza. E no Setembro Amarelo, trazer essa conversa é mais do que necessário. Você mencionou que muitas mulheres autistas enfrentam ideação suicida, né? Por conta da exclusão social e da sobrecarga emocional. Então, fala um pouquinho da sua experiência sobre esse tema tão sensível, né? Que é o Setembro Amarelo.
Isso. Então, esse é um tema que é tabu. Quase ninguém se fala. Inclusive dentro do jornalismo, né, existe uma questão. Sim. Muito de você não expor o suicídio, e eu acho importante. Entretanto, eu acho importante falar que essas pessoas, elas existem, e dentro desse recorte de mulheres autistas é enorme. Perdi uma conhecida próxima por conta de questão acadêmica, que a questão acadêmica também ela força muito, né, a questão sensorial, pessoal, e enfim, por conta dessa situação, né, do suicídio, e também era uma pessoa autista. Já vivenciei várias conhecidas que já tiveram ideação, algumas também já tentaram, né, além da ideação. E eu também já passei por esse momento. E todas as mulheres na internet que eu conheço, assim, que a gente já trocou uma ideia, eu sei que é um recorte meu, né, pessoal, da minha bolha também. Uhum. Dentro do autismo, mas todo mundo já me falou sobre ideação. E existem pesquisas falando sobre isso, que existe a questão da ideação e a questão da tentativa. E muita gente tem ideação e algumas conseguem chegar nesse lugar que não é o lugar que queremos, mas é um lugar de alívio de dor. Então, falar sobre isso, que é um tabu, é importante para que a gente tenha mais acolhimento com essas pessoas. Não só no setembro, né? Durante todos os meses do ano.
E é um problema que afeta todas as camadas sociais, né?
Totalmente, totalmente. E exatamente, eu conheço pessoas que têm uma condição social melhor e que passam pelas mesmas situações, porque o sensorial, o esgotamento físico, o sofrimento em relação à inadequação, isso não tem classe social, isso é com todo mundo. E uma das minhas pautas também é o tanto que devemos, inclusive trago aqui dentro dessa rádio potente da Assembleia, que poderia ser uma pauta, inclusive, para a lei estadual, municipal, em algum município que esteja ouvindo, a importância de fazer um treinamento com pessoas da rede básica de saúde, como tratar pessoas autistas em situação de suicídio ou tentativa de suicídio. Porque muitas vezes você chega no hospital e o acolhimento ele não existe, existe o julgamento. E quem é autista já chega, se chega num sofrimento desse, Sim. Ele já chega com a iluminação alta, o cheiro diferente. Então, assim, é muita coisa que eles poderiam ter um acolhimento melhor. E não tem.
Então, fica essa pauta também, né? Fica a dica para uma lei aí, né? De esse acolhimento ao autista.
Muito importante, né? A arte entra como um respiro, né? Um refúgio, mas também de denúncia. Com a exposição, você quis mostrar que por trás de cada mulher que se esforça para parecer normal, existe uma história de resistência.
O tempo todo, sim. Todo mundo ali é uma resiliência absurda. Tem mãe ali lutando pelos seus filhos autistas. Tem mãe ali que é autista e que às vezes passa por cima de suas demandas autísticas, porque acontece de um dia você estar com uma sobrecarga enorme ali e você não conseguir se cuidar, porque você tem que cuidar do seu filho.
Tem que ser forte o tempo todo, né?
Eu, como artista, que não sou mãe, mas eu me cobro, ainda existe muita questão da cobrança ali também, então ali tem a questão da cobrança, tem a questão da automutilação, porque a gente, para se regular, muitas vezes a gente se automutila, não corte, mas assim... É, movimentos autorregulatórios que podem, tipo, escoriação, uhum. Isso tudo está dentro da literatura. Não, não, o que eu falo não é algo assim, vozes da cabeça. Isso tem uma pesquisa. Só que no Brasil nem tanto, porque é muito recente, né? Então são pesquisas mais de fora do país. Eu trago obras que falam sobre... É, tem uma obra que ela retrata... O que as mães me disseram que já ouviram sobre suas filhas autistas. É, suja, inadequada, chata. Várias coisas pesado, rasgadinhas, né? em isso.
Palavras pesadas, né?
Exatamente.
É. E aqui na exposição, você ouviu algum relato curioso de alguém que estava visitando a sua exposição?
Algumas pessoas vieram me perguntar sobre o autismo, assim... E sobre, eu achei muito interessante o fato da curiosidade, de se perguntar como que é, como que você chegou no diagnóstico, será que é assim? Então, isso já dá um questionamento que pode levar a um diagnóstico, que pode mudar essa estatística de que as mulheres não têm tanto diagnóstico, né? Então, pode se mudar. Então, achei... Que foi interessante, assim. Eu não fiquei o tempo todo na exposição, né? Porque eu não moro aqui em Cuiabá. Mas o tempo que eu fiquei aqui, eu achei interessante as pessoas que me abordaram para falar disso. Mas a questão da curiosidade mesmo, assim.
E para qual o local da sua exposição agora? Já tem uma data? Quando que ela volta a ser exposta? Onde vai ser?
Agora ela está parada, esperando convite, né? De outros municípios, de outros espaços... É, tentarei colocar em leis de incentivo, porque a minha vontade é que ela cresça a ponto de ir para outras capitais, claro. Ir para outras cidades, para que vire uma rede, né? Para que não só eu possa falar sobre isso, mas que possam entrar outros depoimentos, que possam cada vez mais aumentar o número de pessoas falando sobre isso. Então, estou esperando convites.
Mais uma sugestão de pauta, né, Tati?
Com certeza, e vira uma rede de apoio, né, para outras mulheres. Né? É uma exposição muito significativa para essas mulheres, até para se encontrarem, né, para chegarem no diagnóstico, enfim, muito bacana. Dai, eu quero agradecer sua presença, muito obrigado pela sua generosidade, por compartilhar sua história, sua música, sua arte, que sua voz siga ecoando por muitos espaços.
Eu que agradeço, gente, muito obrigada.
Que bom tê-la aqui, muito obrigada, tá? E você, ouvinte, que acompanhou até aqui, obrigada pela sua companhia, lembrando que o Música é Lei está disponível nas plataformas da Rádio Assembleia. Até o próximo programa, vamos de música?
Vamos de música. Então tá, pessoal, até o próximo programa. Iti, até o próximo programa.
Até, companheira, até mais.
Então vamos ouvir a outra música escolhida pela nossa entrevistada, Kelly Smith, Era Uma Vez. Vamos lá.
Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado pra viver.